Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Começo o que é autoritarismo, de Vilma Rosa, e um volume introdutório da série, o que é dedicada a explicar temas das ciências humanas de forma acessível. O livro parte do reconhecimento de que o autoritarismo voltou a ocupar espaço central no debate público, especialmente na passagem do século XX para o XXI, depois da queda de ditaduras e do fortalecimento de instituições democráticas em diversos países. Difundiu-se a sensação de que o fenômeno estaria em declínio. A obra contrasta essa expectativa com o reaparecimento de governos, grupos e lideranças que tensionam regras democráticas, enfraquecem controles institucionais e reduzem liberdades, sem pretender esgotar o assunto. O texto busca oferecer ao leitor uma base conceitual e histórica para identificar traços autoritários na política contemporânea e compreender por que eles representam riscos à democracia. Trata-se, portanto, de um guia breve didático para estudantes e interessados em política e cidadania. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o que caracteriza o autoritarismo como fenômeno político, um dos eixos do livro é delimitar o autoritarismo como conceito político, distinguindo-o de noções genéricas de ordem ou liderança forte. Em linhas gerais, a ideia central envolve a concentração de poder e a subordinação da participação popular a uma autoridade que se impõe, seja por meio de estruturas institucionais, seja por práticas que reduzem o pluralismo. A discussão enfatiza como, em ambientes autoritários, a decisão política tende a se afastar de mecanismos de controle e de responsabilizar o público, com efeitos diretos sobre direitos, garantias e liberdades. Ao apresentar o tema em linguagem introdutória, a obra ajuda o leitor a observar o autoritarismo não como algo limitado a ditaduras formais, mas como um conjunto de dinâmicas que podem aparecer em diferentes graus. Assim, torna-se possível reconhecer sinais recorrentes, como centralização de decisas, hostilidade a críticas e tentativas de limitar espaços de debate. A importância desse tópico é oferecer um vocabulário mínimo para compreender o assunto com precisão e evitar confusões que empobrecem o debate democrático. Em segundo lugar, autoritarismo e democracia têm seus limites e vulnerabilidades. A outra frente do livro é mostrar por que o autoritarismo deve ser entendido em contraste com a democracia. A democracia depende de participação, competição política e respeito a regras que preservam direitos, inclusive de minorias. Já o autoritarismo tende a inverter essa lógica, fazendo da autoridade um princípio superior às mediações democráticas. O texto destaca que a ameaça não se resume a uma ruptura abrupta a processos graduais de erosão democrática em que instituições continuam existindo, mas passam a operar sob pressão, com menor autonomia ou com restrições ao dissenso. Nesse sentido, a obra funciona como um alerta mesmo quando há eleições e alguma aparência de normalidade institucional. Práticas de concentração de poder e de redução do pluralismo podem comprometer a vida democrática. Ao situar o tema no debate contemporâneo, o livro reforça a ideia de vigilância cidadã e de defesa de normas e instituições como condicam para impedir retrocessos. A contribuição está em conectar conceitos a preocupações concretas, sem depender de tecnicismos. Em terceiro lugar, a transição do século XX para o XXI e a falsa sensação de superação. O livro também aborda um ponto histórico e interpretativo, o período em que se consolidou a percepção de que o autoritarismo estaria ficando para trás. Com a derrocada de ditaduras e o fortalecimento de instituições democráticas no Brasil e no mundo, ganhou força a leitura otimista de que o tema perderia relevância. A obra contrasta essa expectativa com o cenário atual, em que o autoritarismo ressurge como preocupação política, reaparecendo em novas formas e em diferentes contextos. Essa discussão ajuda o leitor a compreender como mudanças históricas podem produzir diagnósticos precipitados e por que a democracia não é um estado definitivo, mas o processo que exige manutenção. Em um formato breve, o texto chama atenção para o fato de que a queda de regimes autoritários não elimina automaticamente práticas, culturas políticas e incentivos que podem favorecer seu retorno. Ao articular passado recente e presente, o livro oferece uma moldura útil para pensar continuidades e rupturas, e para avaliar com mais cuidado a ideia de progresso político inevitável. Em quarto lugar, formas contemporâneas de manifestação do autoritarismo. Sem depender de exemplos detalhados ou de um inventário exaustivo, a obra chama atenção para a atualidade do autoritarismo e para seu surgimento por meio de governos, grupos e lideranças que passam a pressionar instituições e a restringir liberdades. O ponto analítico central é que o autoritarismo pode se expressar como uma lógica política que se infiltra no cotidiano institucional e social, normalizando práticas de imposição e desqualificação do debate público, em vez de tratar o autoritarismo apenas como um modelo fixo de regime. O livro direciona o leitor a observar padres de comportamento político com a minha cama convivência democrática, como a reduzio de espaços de participação, a deslegitimação de opositores e a ideia de que o poder deve se concentrar para funcionar. Essa abordagem é coerente com a proposta didática da coleção fornecer chaves de leitura que ajudem a identificar fenômenos políticos em movimento. O valor desse tópico está em tornar o conceito operacional para a leitura do presente, sem transformar a análise em panfleto ou em adivinhação. Por último, por que compreender o autoritarismo é uma tarefa de educar a política. O livro se posiciona como ferramenta de formar ou entender o autoritarismo, a parte de uma educação política voltada à defesa da democracia. Ao propor uma introdução clara, a obra atende especialmente a estudantes e leitores que precisam de uma vez para avançar em leituras mais densas. A mensagem de fundo é que o autoritarismo não deve ser tratado como algo distante, restrito ao passado ou a casos extremos, mas como risco recorrente em diferentes sociedades. Por isso, a compreensão de seus trâmites e de suas implicações torna-se uma competência cívica e ajuda a avaliar discursos políticos, a reconhecer preces sobre liberdades e a valorizar instituições democráticas. O foco em acessibilidade permite que o tema seja debatido fora de círculos especializados, contribuindo para uma cultura pública mais atenta a retrocessos e mais capaz de discutir conceitos com precisão. Ao mesmo tempo, o caráter introdutório evita prometer respostas finais e incentiva o leitor a continuar pesquisando. Nesse equilíbrio entre síntese e alerta, o livro cumpre a função de abrir caminhos para reflexão crítica. Em conclusão, Coleção, o que é autoritarismo? É indicado para quem busca uma introdução fiável e direta ao tema, especialmente estudantes do ensino médio e superior, leitores iniciantes em ciências sociais e pessoas interessadas em compreender tensos políticas do presente. O principal benefício intelectual do livro é oferecer um conjunto de noções fundamentais para identificar o autoritarismo como fenômeno político, conectando sua lógica de concentração de poder e limitação de liberdades às vulnerabilidades da democracia, ao situar a discussão na passagem do século XX ou XXI. A obra também ajuda a explicar por que a crença na superação do autoritarismo se mostrou frágil, criando condições para uma leitura mais crítica de discursos que prometem soluções fáceis com redução do debate e do controle institucional. Em termos práticos, o texto contribui para a formação cidadã dada ao estimular vigilância democrática e atenção a sinais de erosão de direitos e de pluralismo. O livro se destaca entre obras semelhantes por seu formato breve e didático, típico da coleção O que é, que privilegia clareza e síntese sem perder o foco no que está em jogo a relação entre autoridade, participação e liberdades. Nenhuma porra de entrada útil para aprofundamentos posteriores. Se você quiser apoiar Vilma Rosa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!